Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2,
9.
Coanando já não se uveia e a mais o ter o pio dos retirantes, os assobios e o fobo de cobra se repetiram e, na ola de campo porque beirava a Cacnatinga donde principiou o combate, começara. A rei o Ners e os jagunços. Ao lusco fus da naite e nena e a, acercavam-se daquele punanto ou dezenas de sombras. De pachola partira aquele estranho toque de reunir. O chefe jagunço conseguira escapar a amurrata e certa, saltando no meio da jala a de uma árvore, denterro da grota. Agarrando-se aos ramos, desceu, depois pelo tronco abaixo, sem o ter o mal que pequenas estimoses pelo corpo. Loa estivera ao de um tempo o veendo o roído do combate e o tropeu a derrota. Depois começou a dar-se em um ao, e moitanando o assobio de cobra. A tinha um ímpia não um mifilete d'água que o ia assumir-se pouco adiante, no terreno poroso. Riu logo a saída da guerra de o rei Ute e seguiu por Aló e fora assobiando. Diversos companheiros Siló e Jonte é ame logo e com eles fui para a ábira da Caatinga. Aló que um tempo se passou mais pera de extraviados que custavam a chegar. A feinal a pachola disse. Arrar, que leve o diabo aos soldados. Vê a mus pousar por raio mesmo. Não falta alguém. Fala a antaimonho eita gente, que ia de andar por aí pelo campo, ou o que Deus levou na hora da briga. O gursussus, vê a um surrer ir o campo amanhã condeia. Os soldados já lavam longe. Depois, ceia, mandando Pedro espia, recomendou-lhe.
Pedro, você vés ir na cola do soldado, saber que irão meu eles estão an. Se for repreciso andar, toda da noite ao você anda. Chame o Norio Tico Teiso e vá com ele.
O Noaio apareceu Lujo e os 12 de Oerramem. Luais acrescentou a Inandea.
Agora vamos entrar para dentro da Ciatein Nejia e pousar piorra espalhados. Ou anando o Dai a começar a clarear, vamos ver que o in falta de nós.
Algumos se contaram logus com ímpia não e Ruski vei Raen cair baleados.
Pachola perreu minuto o por paredão, que estivera ao lado dele pelejando na beira da grota.
O Moa, tu ainda não tem na aparecido.
Luaz, lembrando-se do Moon, entoi o réveio te abel da uve que te ela abra da guerra o teu já.
Geiseto torrou logo a morte do companheiro.
Mas anhão espessa.
E restava de véu escapo, puaiço.
Tei haranando o chapéu em silêncio e o loi anando para o sé, fez na mente um invudo o orazão.
Muitos dos companheiros, fatuantes gados da Lofetle, furão procurando o lugar para se recostarem e, aqui o ia colar, sob o avoredo bei a ixu da Otinga.
Os broncos fiela os do sertão bravo furrá em se estendendo pior terra, apoiando a cabeça no braço e tapando a cara se um chapéu de couro.
Um fula já velho que o oises fazer fogo para evitar os bis do matrio, machola no mimier maito aiu, porque a ceia teinen já estava moito seca e o fogo poderia lavrar a expedição por ela inteira, quando todos tivessem pegado no sono.
Luiz ficou um pouco separado dos úteros, fazendo em vigília o bivac.
Dia muito, o antigo camarada, segundo suas próprias expressões, passava apenas pelos humano e não conhecia o que era do Remiar direito.
E Loi até dizia às vezes, Berenice Anun, que fazia até aula coar os coelhos.
Dohan e Adiuló os abertos.
Com efeito sentando-se no chão, recostado numa árvore,
Pachola tairou-o de trás do relói ao cigarro e apertou-o nos dentes.
Puxou para fora a isca, sacudei o el e a cinza, tumanando da pedra de fogo, betei-lhe-lhe o zael.
Logo depois, soltava grandes baforadas de falmum.
No meio da caatinga escura, o oi e nênio vermelho do cigarro abria e fechava-se, veigueando os jagunços adormecidos.
Aquela hora, a mente de Louise, e nem tei ramin e nem teis esquecida da luvita, evocava assim de um passado desmitante.
Seu espírito voava-se uma ave peregrina a desalterar-se das dores do presente nas fugazes além de roeias.
De outror.
E pouco, as avores da caatinga desarreciam elas, mas não eitei o perigo.
A suave claridade de um crepúsculo certa nejo e lolo em na vebranda a muiente e o portão de um miquintal, onde a ramagem teu fadada de uma esponjeira, estrela da de florinhas amarelas, se debruçava em festões opulentos.
E nenté e os umbrais do portão destacava-se o perfil de Conceição, vestida de ceia e ta vermelha com ramagens brancas.
e os olhos da rapariga, que pareciam ter o berilho escuro e bronzeado das pomas dos pombos e os jagunços selvagens, pairavam um instante sobre Luiz, cheios de não ciúme, piue e naidas interrogações. Depois ele a veio ainda, vestida de seda branca lavrada, coroada de flores, a do remo e feia dá para sempre no regaço da morte. Luiz sentia tão perto, tão palpável, que insensivelmente estendia o braço para tocar aquele corpo. Daí para cá forra lhe a veve da constante penar, e naquele instante, a loi mesmo de iminenteiro da caatinga, de reigir a Deus sua prece de simples, mus estera ananduas e prometo, ele que forra sempre sei amanhã o erro a empreender a viagem derradeira. Mas a lembrança da velhinha acudiu-lhe ao espirreteu e de repente, e ele, respondendo a uma questão muda, fal o alto. Anantes que ela feche os olhos, não. O folo a velho, e que estava estendido no chão a pequena distancieja de Luiz, e que tem né a assumir não de passarinho, resmungou. Ué, solo, ué, está sonhando. Pachola ouviu-lhe as palavras e irá espionuído. Naneda não, um compadre. Tô banzando nessa triste vida. Vancê já acha triste, que dirá de meim, coindera que eu fosse como Vancê. E uno não te rogo essa praga, compadre. E o só é que sei o que eu tenho passado. Depois acocorado um de Veferumento e do Nuturu, os dous jagunços, falando a minha voz, no meio do silêncio e da sombra, aberra em reciprocamente os corações tumoidos, que se desabrocharam como as pobres e flores das caatingas, ao maingumadu a revealau da noiui. A expedição ao rondo do dia seguinte, chegavam Pedro e Cipia e Tico-Tico. Então, Stiumu foi lá, Pedro. Perguntou-lhe Pachola. Rompemos por aí fora, na B, até ideia dos Unhuinazia, mas, nem sombra, eles tocaram por esse miundião numa toada. Onde que eles vão esbarrar? Onde é eu não posso dizer, mas ele é longe. Aqueles não viu lá o Amaun aqui e tão cedo. Que é do seu inino Pedro? Acu e Lol e não é Tolol não. Eu juntei com ele, mais sonhos é, ali pela tarde de Inuá, e ele me ajudou a apertar fogo nos soldidos. Teve uma hora que foi preciso eu ter um El nele, porque o Deia Bey e nós o queria investir feito em se acesse o Harinanobra brabo. Viamos ver agora cui me falta gente. Cui me não entregou a alma, sou Luiz, acho o Cé a mãe Naio de casa. Perdido ninguém fica. Luju depois espalharam-se pelo campo. Luiz lembrou-se de ir à beira da grota, com o triste pressentimento de deixar o cadáver de paredão. De fato, a Loi chegando, deparou-se-lhe o corpo iminanteiriçado de seu companheiro. Num pequeno lançanante, onde o céu apanhou um amassado mostrava sinais de sangue, de ufta, paredão jazia de bruços, com os braços em flexão e os dedos recurvados, agarrando-se à terra num esforço para subir. Ao pé deste, em Loi não, ao boi com o oi com a cabeça e ao já de um nensus e para o lado de baixo, aparecia o cadáver do crioulo, com quem paredão se atracara na outra e maluquita. Estendido de costas, com a cara meio voltada para o lado, a mão direita agarrada à carapinha espessa, os olhos vitrios, bugalhados na derradeira contorção de dor, a mochila forra do lugar e aluída para a esquerda, mostrando a língua violácea. Apresentava o soldado negromedonho aspecto. Hoje enxame de mosquitos, muito pequeninos, quase invisíveis, rovadaram agarzamente em torno daqueles olhos, que parecia não terem palpebras. Mais adiante, havia um outro cadáver de soldado, com o crânio esburacado. Pachola só, naquele ponto afastado, onde na véspera se travara um combate parcial, cujos adversários ali jaziam na triste imobilidade da morte, quedou-se algum tempo, considerando aqueles pobres vencidos. Não quis chamar os companheiros, que então percorriam o campo de batalha, juntando indistintamente os cadáveres para dar-lhes sepultura. Tendo diante dos olhos aquele véu espectáculo, o antigo camarada, com o coração confrangido, recolheu-se e foi buscar no fundo da alma os moveis-se que arrojaram umas contra outras essas criaturas de Deus, desconhecidas entre si, sem motivo de agravo. Aqueles dois soldados que ali jaziam, naturalmente, vinham de longe, de terras que Lois percorrerá, ou quem sabe se da própria terra de Luiz. Viu talvez algum desses estivesse em Carmaveilo e Loia que lhe aguardasse a volta com a ansiedade de mãe. E o camarada pensava logo na triste velhinha que o esperava em Belo Monte, cheia de aflição.
A expedição, por Yuteivel tantas criaturas se matava e aeavas em umas outras, piores que os bichos do mato. Os animais que do rei mimem ao sereno. Loise, que se suguei e me atancupurava comparações com os animais que ele veia todos os dias. Então, reflecte aqui, se já teina presenciado o Dou e Lolo de Tuuros, nunca vira manada arremetes um neo utera. E nessa arranando aqueles despejos humanos, onde estava pificado na Uroheri, e um da expressão das fisionomias, o encarniçamento da Lofaitaia. Todos os sentimentos bons se levantavam do fundando da alma do camarada, em revolta se unente era maldade tamanha. Luiz encaminhou-se para a tinga, dundo o rueu e pouco depois, uma forte cavadeira de pau. E na cuelau e terreno do ar, que rei tão imbe a ver a cada golpe como se fora oco, a cevadeira batia forte, a inei revê a lolos certos, branda aí a ida dá pelo braço rou o bolso de pachola. A Lola veio achá-lo Pedro e de Pia, a meneando de José Pequeno. Ao chegar, o Mineiminho exceceu ao o... Ei! Nossa Senhora! O pai, vendo os três cadáveres de rei, tu... Vai-te embora, Mineiminho, veia ficar lá onde está São José. Eu não gosto que tu vejas isso. José Pequeno afastou em pouco, mas ficou para lá ao e mesmo. Assentado num urônendo e olhonendo moiuito desconfiado para o ponto onde jazeia a um os de fulnetos. Pedro espia, sem ser preciso uma palavra de pachola, que cavava em silêncio. Teiru da caatinga um migalho somiento em Mipuridu e fez também uma cacavadeira. Os dous, os jagunços,